Arrepios. Aquela história que você tem sempre medo de contar. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan Matias e eu tô de volta para contar mais alguns casos aqui do quadro Arrepios da nossa querida rádio Casos Reais. Não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão incentivando o projeto e pedir rapidinho para vocês compartilharem o podcast com os amigos de vocês, ou no YouTube ou no Spotify. Em breve eu vou estar em mais plataformas, tá? Vamos para os casos de hoje, tá? Esse é o caso de uma amiga que eu vou manter anônimo, como eu sempre faço quando me pedem, tá? Ela me escreveu direitinho para não perder os detalhes. Isso aconteceu com meu marido, mais ou menos em 2010, quando éramos namorados. Ele morava com a tia e sempre que eu ia visitá-los, sentia uma sensação estranha na casa. Parecia que tinha alguém nas minhas costas ou me observando pelos cantos. Às vezes, a tia dele incorporava uma criança. Fazia parte da religião dela essas coisas. Pedia doces e queria brincar com a gente. Eu achava meio estranho, mas não entendo muito bem dessa religião, então eu ficava quieto e respeitava. Em uma ocasião, acho que foi um final de semana, a casa estava realmente carregada e nós começamos a brigar muito. Eu acabei indo embora. Naquela noite, meu namorado foi conversar com um amigo que tinha ali na rua, em frente da casa, e escutou a tia gritando lá de dentro. Eles correram e encontraram ela se debatendo na cama, espumando pela boca, nervosa e falando com uma voz mais grossa do que o normal. Eles, assustados, tentaram levantar ela, mas não conseguiam, pois ela estava mais forte do que os dois juntos. Eles tentaram, sem sucesso, né? Ligar para a emergência. Mas os celulares não davam sinal. Não chamava a ligação, né? E nisso ela sentou muito calma e começou a falar com a voz grossa lá, aquela voz diferente, dizendo que eles iam morrer. E ela começou a exalar um cheiro ruim, tá? Eles não conseguiram identificar esse cheiro. Com medo, eles começaram a rezar e resolveram levá-la até o chuveiro para ver se ela saía daquele transe, ou crise, ou o que quer que seja, né? E assim foi. Eles ligaram o chuveiro, a água começou a cair e ela começou a gritar que a água estava queimando muito ela. E continuava falando que eles iam morrer. Ela repetia muito isso. Eles resolveram levar ela para o quarto, trancar a porta e pedir ajuda, porque eles não sabiam o que fazer mais. Já estava desesperador a situação, entendeu? Saíram de casa e quando chegaram na calçada, tentaram ver o que houve com o celular, né? Foram ver se conseguia ligar, se tinha algum vizinho para chamar. E de repente, viram a tia, virando a esquina, seca, limpa e com outra roupa. A mesma tia que eles estavam socorrendo e trancaram no quarto, tá? Ela chegou na frente deles e perguntou por que que eles estavam molhados e com aquela cara de assustado. Pois ela tinha ido na farmácia e estava voltando. Não tinha demorado mais que 30 minutos. Eles voltaram para dentro de casa e viram a cama molhada, mas nada da tia ou o que parecia com a tia, né? Que não tinha coisa nenhuma lá, não tinha ninguém lá, tá? Só a cama estava molhada. Depois disso, essa tia conversou com a irmã, elas entraram num acordo e colocaram essa casa à venda, porque nenhuma das duas queria mais ficar ali, né? E esse foi o primeiro relato de hoje, tá? Eu vou comentar aqui rapidinho, né? Bem esquisita essa situação, né? Porque parece que eles estavam lidando com alguma coisa de outro mundo mesmo, né? Alguma entidade se disfarçou dessa tia deles. Não sei se tem alguma coisa a ver com as práticas que ela tem e tal. Não posso afirmar isso, mas aconteceu, né? Tinha uma prova lá, né? A cama estava molhada. Eles colocaram aquela criatura, aquela coisa, o que quer que seja, molhada lá na cama e ela molhou a cama, né? Na volta do banheiro. É bem esquisito, né? Eu não posso. Não tem como a gente confirmar nada, né? Esse foi o primeiro caso, tá bom? Agora eu vou partir para segundo caso de hoje. Hoje vão ser três casos, tá? Esse relato também é bem intrigante. Ele veio por e-mail, tá? Alguns detalhes mais simples passam despercebidos pela maioria das pessoas, mas tem gente que é observador e pega esses detalhes, tá? Vamos lá. Miguel tem 37 anos. Ele mora sozinho no apartamento no Rio. E mais ou menos um mês atrás, desde o mês passado, ele começou a perceber algumas coisas estranhas lá onde ele mora, tá? Ele tem acordado com frequência, com a sensação de que estão observando ele. Assim, em dias aleatórios, tá? Não é todo dia, mas é com bastante frequência. E ele quase todas as vezes não vê nada, ele só sente, tá? Ele sente essa presença. E por duas vezes ele já viu uma criança ou algo pequeno, tá? À espreita no quarto dele, próximo da cama, tá? De frente para a cama dele. Isso ele vê quando acorda no meio da noite com esse incômodo, tá? Ele acorda várias vezes com esse incômodo, mas não é sempre que ele vê. E ele tem certeza que essa entidade, ou o que quer que seja, está visitando ele com frequência, tá? E recentemente ele teve alguns sinais físicos, tá? Dessa entidade aí, dessa assombração. Ele encontrou no espelho do banheiro uma marca de mão, tá? Depois de tomar um banho quente, embaçou assim tudo, ele viu essa marca de mão no espelho do banheiro dele. Quando ele foi levantar a mão dele, saindo do banho, para comparar com essa marca do espelho, ele sentiu uma dor forte no braço. E aquilo ficou latejando muito. Doía e parava, assim, intervalo de 2 segundos, tá? E ele não mediu naquela hora a mão no espelho com a dele, né? Ele tentou se acalmar, ficou rezando mentalmente, aquilo foi melhorando, e ele conseguiu voltar lá para investigar a marca, que ainda estava lá, tá? Ela não sumiu, não. Aí ele escreveu assim: a marca no espelho é claramente do tamanho de uma criança, da mão de uma criança. O polegar não engana. Só que ou os dedos são bem longos, de forma anormal, ou a mão deslizou, como se tivesse tocado no espelho e escorregado para baixo, e aumentou esse comprimento dos dedos, tá? O Miguel está assustado e escreveu aqui, né, para pedir uma ajuda, ver se alguém sabe do que se trata. Eu não, eu só relato os casos, eu não tenho como ajudar, né? Mas ele disse que alguém falou para ele na faculdade que essas marcas de mão de criança, que aparece assim em qualquer lugar, pode ser de um demônio, tá? Miguel é um cara solitário atualmente, não recebe muitas visitas, a não ser da mãe dele, que ele vê bem raro. É mais fácil ele ir na casa da mãe do que a mãe vir na casa dele, tá? Antes que a gente fale que alguém deixou essa mão lá, alguém teve lá e encostou, enfim. O Miguel não recebe muita gente lá, tá? Então, basicamente, não tem como essa mão ter aparecido no banheiro dele, tá? Agora, eu vou falar assim a minha opinião agora. Pode ser que alguma coisa esteja dentro desse apartamento com o Miguel. Eu não acredito que seja um demônio, não, eu desconheço essa informação de que demônios costumam deixar marca de mão de criança, tá? Mas eu não acredito que seja um demônio. Eu acho que demônios são bem mais poderosos do que a gente pensa. Eu acho que não é esse o caso. Pode ser alguma coisa assim perturbando ele. Não sei se veio com ele de algum lugar, se alguém trouxe, não sei. Mas essa parte do demônio, Miguel, na minha opinião, assim, pessoal, não, eu não descarto completamente, mas eu acho que não, tá? E vocês? O que vocês acham? Dá uma força aí pro Miguel, que ele tá assustado, hein? E agora, vamos para o terceiro caso. É o último caso, tá? E é o mais real, assim, de todos que eu contei aqui até hoje. Ele é um dos casos assim, ele é bem real, tá? E vai dar margem para muita interpretação. Então eu vou contar exatamente como o rapaz me escreveu. Tá anônimo como sempre, tá? Vamos lá. Ele escreveu assim: galera, vim contar o maior trauma da minha infância. Bom, eu devia ter uns 14 ou 15 anos. Minha avó construiu na época 3 quartos e um banheiro no segundo andar da casa dela. Eu sou o mais velho de três irmãos, contando comigo. Então, eu fui o primeiro a dormir sozinho em um desses quartos que minha avó tinha construído. Bom, na minha primeira noite eu fiquei bem tranquilo, porque às vezes dormia sozinho em um quarto quando ia para casa do meu pai. Eu estava muito feliz e tranquilo, porque enfim eu tinha meu próprio quarto. E tudo ocorreu bem, dormi bem. Na madrugada, não me recordo muito bem a hora, eu escutei meio que um raspar de garganta. Sabe meio aquele ronco que as pessoas dão quando têm alergia à poeira, tipo coçando a garganta? Então, foi isso que eu ouvi. Levantei achando aquilo estranho e fui acender a luz do quarto. Quando eu acendi, eu tive a visão que ia me traumatizar pelos próximos 5 anos e até hoje. Embaixo da cama, vi um rosto olhando para mim. Era um rosto de um homem, só conseguia ver do meio do nariz para cima. Nunca vou me esquecer daquele olhar. Olhos castanhos, quase verdes, sobrancelhas grossas e espessas, cabelos mal cortados, com pequenas camadas de fios brancos. Ele não tinha nenhuma expressão facial, só estava me encarando com aqueles olhos arregalados. Eu fiquei paralisado, sem reação por alguns segundos. Aquelas pupilas dilatadas me assombram até hoje. Cara, é incrível, não consigo esquecer isso. Então ele se arrastou para baixo da cama, como se tivesse sido puxado por alguma coisa. Então, corri até a porta para destrancar e abri o mais rápido possível. Nisso, do lado de fora do quarto já, aos gritos, eu agachei para olhar novamente, para baixo da cama de novo, para ver se ele estava lá. E lá estava ele, com um sorriso, mostrando todos aqueles dentes tortos e amarelos. Ele estava de barriga para cima e o topo da cabeça no chão, o queixo quase encostando na parte de baixo da cama. Nesse momento, já tinha acordado todo mundo com meus gritos. Meus tios, que eram vizinhos, primos, vieram e realmente tinha alguém lá. Por incrível que pareça, eles espantaram o rapaz, bateram um pouco nele e ele saiu correndo. Depois disso, nunca vi esse cara mais. Demorei muitos anos para voltar a dormir sozinho de novo. Confirmando, para quem ficou em dúvida, era uma pessoa mesmo que estava embaixo da minha cama. Não foi algo sobrenatural. Talvez, né? Porque não tem a menor explicação para esse cara estar debaixo da minha cama. Um abraço a todo mundo que está ouvindo e parabéns pelo podcast. Então, galera, esse foi o relato último de hoje, que é bem esquisito, né? Parece toda a pinta de que é uma visão, né? Uma aparição, alguma coisa que você vai olhar de novo e vai sumir. Não. Realmente tinha um rapaz lá dentro do quarto, junto com o nosso amigo, né? E como que dá pra entender um troço desse, cara? A casa construída, tem os irmãos, tem a avó. Tipo, como que tem um rapaz debaixo da tua cama, cara? E tu vai dormir e ele sai no meio da noite, na base da pancada. É muito esquisito esse caso. Eu não sei, cara. Será que esse cara entrou lá dentro e ficou lá escondido, morando lá, desde a época da obra, porque parece que foi a primeira noite, né, que ele passou lá, né, nesse quarto novo. Ou o cara invadiu, mas é na parte de cima a obra, sabe? Não é uma casa nova nos fundos da casa, não. É o segundo andar da casa da avó dele. Como que tem um cara lá dentro? E não é só um cara, né? É a aparência que o nosso amigo retratou aí, né? Bem esquisito, né? A posição que ele tava, virado, de ponta cabeça, embaixo da cama, sem falar nada. Mas era real, né? Os tios dele até bateram no cara, pô. Mas esse dá até mais medo do que dos fantasmas, porque é real, né, cara? O que aquele cara ia fazer com ele à noite? O que aquele cara queria fazer ali? Sabe? Bem estranho. Galera, vou ficando por aqui. Obrigado por você que ouviu até agora, tá? E assim que eu puder, eu continuo contando mais histórias aqui pra gente, tá bom? Abraços e até mais. Quer contar a sua história aqui pra gente? Pedir uma opinião ou um conselho? Escreva para radiocasosreais@gmail.com. Ah, o anonimato é garantido, hein? Lembrando que lá no canal da Rádio Casos Reais no YouTube, você pode comentar, dando a sua opinião ou um conselho para o autor da história. Obrigado por ouvir e até mais.